Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 28 de junho de 2019.
E vamos ao destaque do dia, Brasil de portas abertas para o mundo.
No primeiro dia de reuniões da cúpula do G20, Bolsonaro se reuniu com o presidente francês Emmanuel Macron e dos Estados Unidos, Donald Trump.
Para mostrar para o mundo que a política do Brasil mudou de verdade. Nos interessa e temos o prazer de se aproximar dos Estados Unidos.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mercosul e União Europeia fecham um acordo histórico.
Depois de 20 anos foi concluída a negociação entre os blocos que traz impacto direto na economia brasileira. Daniela Popov.
Um incremento de 87 bilhões de dólares no PIB brasileiro em 15 anos. Eu volto daqui a pouco com as informações.
Contratar energia de fontes limpas e sustentáveis.
É a proposta do leilão da ANEEL que vai trazer investimentos e empregos para o país.
E mais recursos na área de transporte.
O programa do governo libera R$1 bilhão para trens e metrôs. Ricardo Ferraz.
Cerca de 11 milhões de passageiros utilizam esses meios de transporte todos os dias no país.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Depois de 20 anos de negociações, foi fechado hoje o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia.
O acordo permite a eliminação de tarifas de produtos brasileiros exportados para os quase 30 países do bloco europeu.
Com mais mercado para a produção nacional, a expectativa do Ministério da Economia é que a geração de riquezas no Brasil cresça mais de 87 bilhões de dólares em 15 anos.
Uma comitiva do governo brasileiro participou do fechamento do acordo hoje em Bruxelas, na Bélgica.
E a repórter Daniele Popov está ao vivo aqui no estúdio com a gente. Boa noite, Daniele. Explica como foi esse processo e o que significa esse acordo.
Boa noite, Gabriela, Nazi e também aos ouvintes da Voz do Brasil. A assinatura do acordo foi comemorada com uma longa salva de palmas. Palmas de representantes do governo brasileiro e outros integrantes dos dois blocos econômicos durante reunião nesta sexta-feira em Bruxelas, na Bélgica. Foram 20 anos de negociações que resultaram nesse acordo, considerado um marco histórico no relacionamento entre Mercosul e União Europeia. Durante declaração à imprensa lá em Bruxelas, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ressaltou o trabalho em equipe dentro do Mercosul. Segundo Araújo, o acordo é estratégico, com impacto extremamente positivo para a economia brasileira.
Vai criar mercados para praticamente todos os setores da economia, vai aumentar a competitividade, vai reduzir custos através de investimentos, novos investimentos, acesso a insumos em condições mais favoráveis, enfim, reduzir custo do Brasil, abrir mercados preferenciais, nos maiores mercados importadores do mundo, evidentemente, que é a União Europeia.
O Mercosul é formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Já a União Europeia é formada por 28 países. Juntos, os blocos representam cerca de 25% da produção de bens e serviços do mundo e um mercado de 780 milhões de pessoas. A conclusão do acordo ressalta o compromisso dos dois blocos com a abertura econômica e o fortalecimento das condições de competitividade. A expectativa é de que sejam eliminadas tarifas de produtos brasileiros, como suco de laranja, frutas e café solúvel. Empresas brasileiras serão beneficiadas com a eliminação de tarifas na exportação de 100% dos produtos industriais. Por meio do acordo, produtos como cachaças, queijos, vinhos e café serão reconhecidos como distintivos do Brasil, o que agrega valor à nossa produção. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ressalta que muitos produtos agrícolas entram no acordo de livre comércio.
Nós tivemos etanol, açúcar, enfim, tivemos muitos produtos sobre a mesa que vocês verão aí a hora que o acordo tiver publicado, tiver o acordo esse final de semana, vocês vão ver que nós temos na área agrícola muitos produtos, né? De frutas a carnes, você vai ter aí um menu cheio de opções para que os produtores brasileiros acessem esse grande mercado agrícola que é a União Europeia.
O presidente Jair Bolsonaro, que participa do G20 no Japão, comemorou a assinatura do acordo por meio das redes sociais. Segundo Bolsonaro, esse será um dos acordos comerciais mais importantes de todos os tempos. Bolsonaro parabenizou os ministros que participaram da última rodada de negociações em Bruxelas, na Bélgica, e afirmou que o acordo vai abrir a economia e mudar o Brasil para melhor. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, também comemorou o feito. De Curitiba, Mourão disse ser uma grande vitória do governo.
É algo que se buscava há 20 anos. Óbvio que haviam pequenos detalhes que tinham que ser acertados. Não é fácil quando você junta o conjunto de países da União Europeia e os nossos aqui da América do Sul, cada um com seus interesses. Então eu acho que foi uma grande vitória do governo do presidente Bolsonaro ter obtido agora, junto, obviamente, com os outros países que compõem o Mercosul, fechar esse acordo.
Segundo o Ministério da Economia, o acordo Mercosul-União Europeia pode incrementar o Produto Interno Bruto Brasileiro em 87,5 bilhões de dólares em 15 anos. Nesse mesmo período, a estimativa de aumento de investimentos no Brasil é de 113 bilhões de dólares. A União Europeia é o segundo parceiro comercial do Mercosul e o primeiro em matéria de investimentos. O Mercosul é o oitavo principal parceiro comercial extra-regional da União Europeia. Nazi, Gabriela.
Então, obrigado, Dani. E pelas informações ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil.
E no Japão, o dia foi de reuniões e encontros reservados da comitiva brasileira que participa do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo.
Além de participar da agenda da cúpula do G20, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o presidente francês, Emmanuel Macron, e com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
A repórter Luciana Colares, de Holanda, está lá e traz os detalhes desse primeiro dia do encontro.
Em um encontro reservado, o presidente norte-americano Donald Trump e o presidente Jair Bolsonaro falaram sobre parcerias.
Para mostrar para o mundo que a política do Brasil mudou de verdade. Nos interessa e temos o prazer de se aproximar dos Estados Unidos.
Os dois presidentes também trataram do apoio dos Estados Unidos para a adesão do Brasil à OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A inclusão no grupo de 36 países significa porta de entrada para novos investimentos por aqui. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro também se encontrou com o secretário-geral da organização e disse que a conversa definiu os próximos passos para uma relação ainda mais forte com o grupo. Já num encontro informal, o presidente Jair Bolsonaro também se reuniu com o presidente francês Emmanuel Macron. De acordo com o porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, os dois trataram sobre questões de defesa e a fronteira entre Brasil e Guiana Francesa e falaram sobre meio ambiente. O presidente Jair Bolsonaro reafirmou a presença do Brasil no Acordo de Paris e convidou o francês para uma visita especialmente à região amazônica, onde, segundo o presidente, é possível aliar preservação com desenvolvimento, como detalha o porta-voz.
O presidente Jair Bolsonaro vem atuando de forma firme e contínua para adequar a política ambiental do nosso país, outrora desalinhada dos interesses da sociedade brasileira, com uma postura contrária a radicalismos que inviabilizem o desenvolvimento socioeconômico nacional.
No Japão, também foi momento de reunir o BRICS, grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Declaro aberta a reunião informal de líderes do BRICS.
O Brasil preside o BRICS. O presidente Jair Bolsonaro abriu o encontro se comprometendo a trabalhar pelo fortalecimento do grupo.
O reforço do diálogo e da colaboração do BRICS nos ajudará a tirar o máximo proveito dessas transformações, em prol da modernização produtiva e do desenvolvimento dos nossos países. Conte com o empenho do nosso governo para que a cooperação entre nós se fortaleça cada vez mais.
E no G20, o presidente Jair Bolsonaro participou das primeiras reuniões com as maiores economias do mundo. Temas como economia digital e inovação estão sendo tratados. Comércio e meio ambiente, considerados mais delicados, também fizeram parte dos diálogos. De Osaka, no Japão, Luciana Colares, de Holanda.
E amanhã, um dos compromissos do presidente Jair Bolsonaro é com o presidente da China, Xi Jinping.
A China é o principal parceiro comercial do Brasil. O porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, adiantou que o encontro entre os dois presidentes pretende aproximar ainda mais os países.
O Brasil tem muito apreço pela China, até porque nós sabemos que da importância desse país, sob o ponto de vista comercial, não apenas comercial, mas principalmente sob o ponto de vista comercial para o engrandecimento do Brasil. Então é uma expectativa extremamente positiva. O presidente Bolsonaro preparou-se para essa reunião e acreditamos que vamos, a partir dela, somarmos ainda mais aspectos positivos nesse relacionamento.
O presidente Bolsonaro também tem reuniões marcadas com os líderes da Índia, Arábia Saudita, Japão, Indonésia e Singapura.
A cúpula do G20 termina neste sábado.
Como a gente ouviu agora há pouco, o desenvolvimento sustentável está em pauta no encontro do G20.
E hoje foi realizado um leilão organizado pela ANEEL, em que duas distribuidoras contrataram energia elétrica de fontes renováveis.
A eletricidade vai ser produzida por 15 empreendimentos em 8 estados.
Os contratados devem investir quase 2 bilhões de reais nas usinas geradoras.
O investimento deve gerar 4.500 empregos.
Foi dado mais um estímulo à energia renovável. Duas distribuidoras de energia contrataram mais de 400 megawatts gerados a partir de fontes limpas. A energia contratada vai ser produzida por 6 usinas de energia solar, 3 de energia eólica, 5 hidrelétricas e uma central que produz a partir de biomassa. O deságio médio em relação aos preços teto estabelecidos foi de 45%. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, isso vai representar uma economia de mais de 2 bilhões de reais para os consumidores. O secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Ricardo Cirino, avaliou o resultado do leilão.
O leilão de hoje foi um leilão exclusivamente de fontes renováveis. Isso é muito importante na ótica de nós mantermos a nossa matriz limpa. O resultado do leilão representou um nível importante de investimentos, cerca de 1,9 bilhão de reais, o que deve gerar cerca de 4.500 empregos no Brasil nas obras desses empreendimentos.
Das 15 geradoras de energia contratadas, 8 ficam no Nordeste. Segundo o diretor da ANEEL, Sandoval Feitosa, isso pode impulsionar o mercado de trabalho na região.
Parte desses empregos destacados serão gerados nessas regiões onde há um IDH baixo e que seguramente esses investimentos ajudarão aqueles estados que serão afetados por esses empreendimentos. Destacadamente o estado do Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí e região norte do estado de Minas.
A energia contratada hoje começa a ser fornecida em 2023, pelo prazo de no mínimo 20 anos. Reportagem Dima Soldi.
E no mês de julho, a bandeira tarifária da energia elétrica será amarela.
Isso significa que a cada 100 kWh consumidos haverá um custo adicional de R$ 1,50.
A medida reflete as previsões de chuvas abaixo do esperado nas regiões dos principais reservatórios do país.
Criado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, o sistema de bandeiras sinaliza o custo real da energia, levando em conta as condições de geração.
Liberados recursos para investimentos em trens e metrôs.
Ganham os passageiros que dependem do transporte público e o país com a geração de mais empregos e renda. A gente volta daqui a pouquinho com os detalhes.
O Brasil pode se tornar membro de uma das principais instituições científicas do mundo, que fica em Genebra, na Suíça.
A equipe do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações foi até lá para conhecer o lugar e estreitar o intercâmbio de informações e tecnologia entre os países.
A repórter Gabriela Noronha está acompanhando a comitiva do governo e traz os detalhes.
Desvendar os segredos do universo é a tarefa da Organização Europeia para Pesquisas Nucleares, CERN, na sigla em francês. Um dos principais institutos científicos do planeta, o CERN reúne cientistas de todo o mundo e tem 23 países membros. O Brasil possui um acordo de colaboração com o centro. Segundo o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, o governo estuda a entrada como país membro associado. E por isso uma equipe do Ministério foi conhecer de perto o trabalho em Genebra, na Suíça.
É um sonho da comunidade científica e, além disso, o que é produzido aqui em termos de conhecimento, em termos de ciência, ele pode ser aplicado imediatamente no mercado, seja na área de saúde, por exemplo, que tem grandes aplicações, ou em outras áreas também. Nós temos aqui possibilidades, né, de se fazer essa participação por vários meios, e isso é uma das nossas intenções.
Cientistas brasileiros também participam dos trabalhos no CERN. Hoje, 122 pesquisadores do Brasil usam as instalações e recursos do centro. O físico nuclear de altas energias e professor da Universidade de Campinas, Junta Carrache, é um dos brasileiros no centro. Ele faz parte do ALICE, um dos grandes experimentos do CERN, que tenta recriar as condições da origem do universo. Para o professor, a grande vantagem de trabalhar no maior laboratório do mundo é o intercâmbio entre pesquisadores.
Os alunos brasileiros lá da Unicamp conseguem vir aqui trabalhar com a pessoa que mais entende de um determinado assunto, né, diretamente, e também consegue contribuir. Então, poder participar de um experimento CERN é poder aprender com os melhores do mundo e também contribuir junto com os melhores do mundo.
O físico e diretor do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais do Brasil, José Roque da Silva, lembrou que o país tem um projeto científico em andamento, o Sirius, um acelerador de partículas que está em construção em Campinas e promete ampliar a qualidade da pesquisa brasileira.
A partir de desenvolvimentos como esses, que a gente quer investigar a origem do universo, tecnologias acabam migrando para construir coisas como os Sirius, que vão ter uma aplicabilidade mais para o dia a dia, né, das pessoas, mas eles são meio que parentes próximos, certo? Então, a parceria e a interação é fundamental para que você avance o conhecimento.
O Sirius, construído e mantido pelo Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, é um ultra-aparelho de radiografia que será capaz de analisar de forma detalhada a estrutura e o funcionamento de estruturas micro e nanoscópias, como nanopartículas, átomos, moléculas e vírus. De Genebra, na Suíça, Gabriela Noronha.
Minuto do Caminhoneiro.
Um recado que interessa aos motoristas e caminhoneiros.
O governo decidiu simplificar a implantação das novas placas padrão Mercosul.
O modelo vai ser exigido apenas para veículos novos, segundo a definição de hoje do Conselho Nacional de Trânsito.
No caso dos veículos em circulação, só vai ser preciso fazer a troca quando houver mudança de município, furto ou dano à placa.
O governo também vai facilitar o credenciamento de empresas fabricantes das placas, barateando os custos ao consumidor.
Segundo o ministro substituto da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, as medidas vão facilitar a vida de quem pega a estrada.
As novas normas que nós implementamos a partir de hoje, dia 28, beneficia especialmente os caminhoneiros, uma classe vulnerável a furtos e danos nos veículos, e a placa passa a ser também nacional, possibilitando os ajustes em qualquer estado, em qualquer município do país. A gente está focado em reduzir a burocracia, simplificar a vida do cidadão, dos caminhoneiros, dos motoristas, de forma com que possam trabalhar e circular com a maior facilidade possível.
Para Maria Aparecida de Araújo, da União Nacional de Cristais e Caminhoneiros, a nova placa é importante para dar mais segurança na estrada. E essa redução nos custos é um alívio para a categoria.
A gente tem convicção que será uma troca positiva, já que traz dispositivos de segurança, né, capaz de nos dar maior segurança, mas havia uma preocupação com esse custo extra. E agora não, agora vão poder ser trocadas paulatinamente, com calma, sem atropelos e com a segurança necessária.
O prazo para a implantação das placas Mercosul ficou para 31 de janeiro de 2020.
E você que está na estrada também pode participar do Minuto do Caminhoneiro.
Basta entrar em contato com a gente pelo WhatsApp.
E suas perguntas vão ser respondidas aqui toda sexta-feira.
Agora é hora de anotar o número. É o 61999652358. Eu vou repetir. 61999652358.
Em Washington, nos Estados Unidos, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, assinou um acordo para a troca de experiências na área de transportes.
Veículos autônomos, sistemas de transporte inteligentes, aeronaves não tripuladas e parcerias público-privadas são alguns dos temas alcançados pelo acordo entre os dois países.
O ministro destacou que a cooperação vai trazer avanços importantes para o Brasil.
Assinamos um memorando de cooperação com o governo dos Estados Unidos, com o Departamento de Transporte americano, de intercâmbio de informações, de visitas técnicas, de colaboração, que eu tenho certeza que vai nos ajudar a compartilhar experiências, a trazer boas práticas dos Estados Unidos para o Brasil, a ver como eles enfrentaram determinados problemas, e eu tenho certeza que isso vai ser muito importante na construção da nossa agenda de transportes.
E o ministro Tarcísio Gomes de Freitas apresentou a investidores americanos o programa de concessões do governo brasileiro, que prevê investimentos em portos, aeroportos, rodovias e ferrovias.
Nas redes sociais, o ministro destacou o crescimento da relação entre Brasil e Estados Unidos depende de infraestrutura adequada e de sistemas de transporte eficiente.
E hoje, mais um impulso para o transporte, agora de passageiros que utilizam trem e metrô.
O governo anunciou uma linha de crédito de R$1 bilhão para financiar melhorias no sistema.
Estados, municípios ou as próprias empresas podem se habilitar para receber os recursos.
Dinheiro que também contribui para a geração de empregos e renda no país.
O Retrem é uma linha de crédito no valor de R$1 bilhão por ano para aumento e renovação das frotas ferroviárias, de trens e metrô nas principais regiões metropolitanas brasileiras. Cerca de 11 milhões de passageiros utilizam esses meios de transporte todos os dias no país. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, explica que o programa deve melhorar a qualidade do serviço prestado à população.
Principalmente, quem que a gente vai atingir? A população que mora mais distante do centro, que mais precisa do transporte público de qualidade, que possa fazer esse traslado da maneira mais rápida e mais confortável.
Uma das exigências do Retrem é a contratação de empresas brasileiras. Atualmente, os fabricantes de vagões e equipamentos utilizam apenas 40% da capacidade instalada. O presidente da ABIFER, a Associação da Indústria Ferroviária, Vicente Abate, estima que o programa terá impacto imediato na geração de empregos e no desenvolvimento econômico do setor.
Nós perdemos ao longo desses 2-3 anos passados, em função dessa crise, 3 mil empregos, o que representou 15% da nossa indústria. Então nós temos uma tendência natural de, primeiro, recuperar essa massa perdida ao longo desses 3 anos.
O Retrem atenderá os setores público e privado e será financiado com recursos do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Reportagem Ricardo Ferraz.
Os estudantes de faculdades privadas que querem a ajuda do governo para financiar as mensalidades do curso têm até a próxima segunda-feira para tentar uma vaga pelo FIES.
São mais de 46 mil vagas em cerca de 1.750 instituições de ensino de todo o país.
O Fundo de Financiamento Estudantil é para quem tem renda familiar mensal bruta por pessoa de até 3 salários mínimos, mais ou menos R$3 mil.
Para participar, é preciso ter alcançado média mínima de 450 pontos em alguma edição do Enem a partir de 2010 e não ter zerado a redação.
E os candidatos com parcelas em débito ou que já tenham sido contemplados anteriormente não podem participar.
Mais um passo para a implantação do programa Lixão Zero.
O Ministério do Meio Ambiente lançou esta semana o Sistema Nacional de Informações de Gestão dos Resíduos Sólidos.
Estados e municípios deverão informar no sistema a destinação de todo tipo de lixo que produzem.
E com essas informações, o governo poderá traçar políticas públicas efetivas, como explica o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
Os estados e municípios vão fornecer justamente que tipo de resíduo está sendo produzido em cada região do país, para onde ele está sendo destinado, que tipo de transporte está sendo utilizado, se há sistemas de reciclagem ou não. Enfim, há um volume grande de informações que permitem criar um diagnóstico do resíduo. A partir do momento em que se sabe de onde está vindo esse resíduo, que tipo de material que há, nós podemos ajudar os municípios a fazer investimentos e escolher políticas públicas que resolvem efetivamente esse problema que é nacional.
O governo assinou acordo com empresas aéreas para facilitar a interiorização de venezuelanos que viajam para outros estados do país em busca de melhores condições.
O objetivo é que as passagens de voos que saem de Manaus e Boa Vista, que não foram vendidas, sejam disponibilizadas para o transporte de venezuelanos.
E é o governo que deve indicar quem tem direito a essas passagens.
Segundo o Ministério da Defesa, até agora mais de 12 mil imigrantes foram levados a outros estados pelo processo de interiorização.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.